Reunião de jovens em Curitiba, 22 de novembro de 2015. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: atingir a meta. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Como eu ia falando, na verdade, eu pensava eu assim, não tenho uma palavra específica para dar para vocês. Quis chamá-los como um pai chama os filhos, para dar alguns conselhos. Eu sei que entre os jovens há muitas coisas que ocorrem, segundo a carne, ciúmes, invejas, coisas da carne, que vão ferindo uns aos outros. E isso deixa marca. E às vezes perdemos alguém pelo caminho, porque nós somos egoístas, cuidamos de nós, pelejamos por nós mesmos e ainda não temos aprendido a amar, né? Nós nos ferimos pelos meios de relacionamentos, WhatsApp, outras formas de relacionamento, formação de grupos no WhatsApp, causa problemas, situações que machucam, e nós mostramos o quanto nós estamos caminhando longe do Senhor, quanto nós estamos realmente focados em outro alvo. E esse alvo é nós mesmos, nosso próprio coração, nossa própria vida, que é preservada em favor do sacrifício das outras pessoas. Nós temos que tomar cuidado, bastante cuidado, em conhecer o amor do Senhor, conhecer o amor de Cristo. O propósito de Deus é que vocês cheguem à maturidade, que vocês não sejam criancinhas para sempre, mas que atinjam a maturidade, que avancem. Graças a Deus, eu vim para a visão da igreja quando eu tinha 21 anos. Isso trouxe uma grande vantagem para a minha vida espiritual, porque conheci homens grandes na fé, homens que trouxeram palavras de vida, trouxeram uma palavra de visão, e eu pude realmente investir na minha vida espiritual, começando por aí. Com 22 anos, eu não tinha capacidade, nem tinha maturidade ainda, mas o pastor anterior aqui na igreja, o irmão mais antigo da visão, já partiu para o Senhor. Ele me colocou na equipe ministerial do presbitério quando eu tinha 22 anos. E eu comecei a investir na minha vida espiritual. Como eu citei ontem aqui, algumas coisas que eu fazia em relação à palavra de Deus. Levantava cedo, ouvia uma mensagem pregada, lia minha Bíblia e orava. E depois ia para o meu trabalho. Se queremos alcançar alguma coisa, devemos colocar como meta e como alvo. Se o alvo é zero, você já alcançou, né? Mas você tem que pôr uma meta. Ser bênção para teus irmãos. Transmitir vida. Para que quando lá na frente você alcance uma visão maior do Senhor, você não tenha condenação na tua consciência de ter prejudicado alguma pessoa, algum jovem que não estará aqui mais. Quando Davi ia cometer um ato assim contra a vontade de Deus, uma mulher sábia se interpôs e disse a ele: meu senhor, não faça, porque ele ia matar Nabal. Não faça isso, para que quando você estiver no trono de Israel, não te pese na consciência o ter feito tal ato de ter se salvado a si mesmo. Porque Davi ia se salvar a si mesmo, ele estava passando fome, e aquele homem era rico, fazendeiro, e não quis dar comida para Davi e para aqueles companheiros de Davi. Então Davi, já era ungido de Deus, partiu na direção daquele homem, com todos os homens que ele tinha, para matá-lo, porque ele tinha desprezado Davi. Ele disse: eu não conheço Davi. Davi ia salvar-se a si mesmo. Davi ia tomar sua própria causa. Davi ia defender-se a si próprio. Na verdade, Davi ia se vingar. Esta é a realidade. Ele ia se vingar. O homem negou comida a ele, então ele pegou a espada e partiu na direção daquele homem para se vingar. E o Senhor mandou aquela mulher diante dele e disse: não faça tal coisa, porque quando você estiver reinando, tua consciência vai pesar. Então, eu sei que é difícil quando a gente está perto um do outro, é muito mais fácil a gente se ferir. É mais fácil ferir o inimigo do que ferir o inimigo. Ferir o amigo do que ferir o inimigo. Esta é uma grande realidade. Né? Porque nós temos ciúme do amigo, e quando o amigo gosta de outro, nós começamos a pelejar para afastar o outro. Né? Isso é uma coisa segundo a carne. Vamos supor, as irmãs têm uma amiga, e essa amiga gosta faz uma outra amiga. Então nós começamos a pelejar para ela não fazer a outra amiga. Isso é uma obra da carne, de Adão. Porque nós somos exclusivos na amizade, nós queremos só para nós aquela pessoa, somos possessivos. E é onde se traz muitas feridas no corpo de Cristo. Porque começam os ciúmes, as disputas, e isso aconteceu até entre os discípulos. Eu quero ser o primeiro no coração daquela pessoa. Eu quero ser o maior no coração daquela pessoa. Tudo isso é obra da carne. Estou falando coisas corriqueiras da carne que acontece. Eu acho que quero dizer para vocês, está na hora de vocês avançarem para a maturidade. Está na hora de deixar as coisas de criança. Né? Enquanto está na adolescência, se a gente vê alguma falhazinha, algum comportamento, a gente releva, a gente ama, a gente passa por cima. Mas quando você chega na juventude, você já tem que ter uma meta. Jesus, com 12 anos, já tinha uma meta. Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai. Jovens, é o seguinte. Se o Senhor voltar hoje, será que você está em condição de reinar com o Senhor? Você já adquiriu aquele treinamento de Deus na tua vida, aquele trabalhar de Deus que te vai colocar ao lado do Senhor Jesus no reino para reinar com Ele? Ou você ainda tem muita criancice na tua vida? Você não olha para a meta que é Jesus. Então eu pergunto, você entrará no reino ou ficará do lado de fora? Davi, com 17 anos, ele estava apto para reinar. Tanto que Deus o ungiu para reinar. Mas mesmo assim, com 17 anos, o Senhor ungiu ele. Mas só foi sentar-se no trono com 30. Porque 13 anos ele ficou sendo trabalhado. Pense bem, ele era adolescente, sendo perseguido. Ele não poderia se afastar de Deus, blasfemar. Puxa, estou sendo perseguido, 17 anos. Quem que aguenta uma perseguição com 17 anos? Só um homem de fé mesmo, só aquele que está vendo o Senhor na sua frente. Se ele estivesse vendo o seu povo, vendo Saul na sua frente, ele abandonaria a carreira. É isso que nós tropeçamos. Nós olhamos uns para os outros e às vezes abandonamos. E ele falou depois nos Salmos qual foi o seu segredo. Qual o segredo de Davi? O que vocês podem pensar que seja o segredo de Davi de ficar firme? Talvez vocês saibam citar. O que vocês têm em mente, os irmãos que leem a Bíblia? Atos capítulo 2. A partir do versículo 22 até o 25. Eu estou aqui falando como um pai para vocês, eu estou conversando com vocês. Varões israelitas, escutar estas palavras a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós. Como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Agora, o segredo de Davi está no verso 25. Porque dele, disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido ou não seja abalado. Aí está o segredo. Via sempre o Senhor diante de mim. Muito tempo depois daqueles anos que ele passou sendo perseguido por Saul, ele declara isto nos Salmos. Nos Salmos ele declara esta passagem que Pedro trouxe para o dia da ressurreição de Cristo, naquela pregação no Pentecostes. Então, isso quer dizer, Davi nunca viu um Deus morto, ele sempre via um Deus vivo, ele sempre via o Senhor diante dele. Esta é a consciência com que devemos andar, é a fé pela qual devemos andar. Sempre via o Senhor. Quem está ocupado com o Senhor, não está ocupado em falar do seu irmão. Está ocupado com o Senhor e não será abalado, ainda que tenha contemplado alguma fraqueza em alguém. Mas ele vai estar vendo o Senhor. É isso que nós precisamos. Ver o Senhor e não ser abalado. Crescer assim, caminhar assim, avançar para a maturidade assim. Sem ver o Senhor, nós não avançamos para a maturidade, porque é o Senhor que nos atrai. Agora, parece que é uma satisfação tão grande nós nos ocuparmos com as questões de relacionamentos, e não nos ocupamos com o nosso relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus traz crescimento, edificação, fortalecimento e traz condição para você atingir a meta. Você tem que ter uma meta. Paulo tinha uma meta. Você tem que ter uma meta. Você nasceu com um propósito. Deus te atirou em direção à meta. Algum dia na tua carreira você se desviou para a direita ou para a esquerda. Graças a Deus que com 21 anos, ou 20 anos, melhor dizendo, e 3 meses o Senhor me salvou e me lançou para esta meta. Então eu comecei realmente a correr em direção a essa meta. Procurava sempre estar ouvindo. Em 1987, o irmão Christian Shen fez o primeiro encontro de treinamento Em 87, eu participei do primeiro encontro de treinamento com o irmão Christian Shen. Nós temos que investir no nosso ministério. E só uma forma de investir: indo em direção ao Senhor. Indo em direção à Sua Palavra. Jovem, você tem que pensar na grandeza de Deus e na grandeza do propósito pelo qual o Senhor te chamou. E pôr teu coração nisso e avançar nessa direção. Eu penso, será que o que aconteceu quando Paul Washer era um garoto? Será que o que ele é hoje aconteceu de repente quando ele tinha 30 anos? Ou aconteceu quando ele tinha 13 anos? Que ele se deu ao Senhor e começou? Há na história da igreja coisas tão fascinantes assim. Por exemplo, crianças com 8 anos que começaram a ler sua Bíblia e a leram, a leram, a leram para o resto da vida, começando com 8 anos. Se você quer ser uma pessoa vulgar, não leia a tua Bíblia nem um dia e não tenha uma vida com Deus de comunhão e oração. Você será vulgar, você ficará somente naquele celular, no computador, vendo coisas que não convêm, se relacionando, perdendo tempo. Há coisas que, para alcançar a meta, precisam ser realmente sacrificadas na nossa vida. E uma das coisas mais preciosas que nós precisamos ganhar é tempo. Tempo com Deus é precioso. Aonde você vai investir teu tempo é de suma importância. É o tempo. Davi falava que ele louvava o Senhor pela manhã, pelo meio-dia, pela noite. Isso quer dizer que Davi se ocupava com Deus todo o tempo. Só parava para dormir. Olha, não está no tempo de nós nos ocuparmos com coisas que não vão construir nossa eternidade. Não dá tempo. Falta muito pouco tempo. A palavra de Deus diz: remindo o tempo, por quantos dias são maus. Precisamos remir o tempo. Moisés, ele, quando chegou aos 80 anos, ele achou que tinha perdido o tempo, então ele fez uma oração: ensina-me a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Olha, às vezes eu tenho vergonha de ler a biografia do Otmani. Eu já peguei para ler várias vezes. Fui até a metade. Me humilha ler a biografia dele. o quanto ele aplicou seu tempo diante de Deus. Com 18 anos, a biblioteca dele, de livros cristãos, tinha 3 mil livros. Quando ele tinha 25 anos, ele escreveu um dos maiores livros, e foi o único livro que escreveu. Os outros livros são prédicas que ele fez e foram digitadas. Ele tinha 25 anos e escreveu O Homem Espiritual. Ele teve uma tuberculose e ele falou com Deus: eu recebi tanto do Senhor. Se eu puder, antes de morrer, deixar uma herança para a igreja, permita-me, Senhor, que eu escreva esse livro. Mas ele não morreu. O Senhor curou ele da tuberculose. E ele continuou por muitos anos. E quando chegou no ano de 1956, quando houve a Revolução da China, ele foi preso. E ele saiu da prisão para morrer. Ele estava fraco. Mas os prisioneiros tinham que haver uma vila num subúrbio da China, não na sua própria localidade, distante da sua própria residência. Tinha que ter alguém que recebesse esse prisioneiro. E diz que o Atmani foi, levaram ele para um subúrbio na China e o soltaram lá naquele lugar e ninguém o recebeu. Ele volta, porque agora ele é um prisioneiro livre. Ele foi libertado depois de tantos anos na prisão, uns 20 anos mais ou menos. E ele saiu debilitado. Então eles soltaram ele para morrer fora. Mas quando ele volta para a prisão e para servir o governo, na verdade, como um funcionário ali para fazer algumas coisinhas, porque ele não tinha para onde ir. Então ele morre ali. E ele escreve um pequeno bilhete antes de morrer. Ele escreve: Cristo morreu por mim. E quase não completa a frase. Então acharam que ele tinha se suicidado. Mais tarde, um guarda testemunha: este homem nunca poderia se suicidar. Um homem com tanta paz. De fato foi isso. O Atmani se deu tanto ao Senhor, que ele já tinha alcançado muito do Senhor, que Deus resolveu que ele fosse preso. Ele já tinha alcançado muito. No meu tempo, nós líamos muita história dos heróis da fé. Nós queríamos realmente seguir o exemplo de fé daqueles homens. Hoje, o que vocês têm lido? Que livro vocês têm lido? Vocês têm que construir a história de fé da vida de vocês, buscando a face de Deus. Tem que ter meta. Filipenses capítulo 3, nós temos aqui um homem com meta. 3:7, jovem, seja humilde. É uma coisa difícil na juventude a gente encontrar humildade. Eu sei, porque quando eu era mais jovem, eu era muito impulsivo, ainda que não pareça. muito severo, não aceitava falhas de ninguém, erros, corrigia-os severamente. Mas depois fui aprendendo que Jesus vai sendo formado em nós à medida que nós vamos amando as pessoas. Nós somos fáceis para se vingar e dar o troco. Se alguém não nos cumprimenta, a gente não cumprimenta. A gente faz isso, a gente se vinga. Com maus pensamentos. Precisamos mudar nosso coração, irmãos. Uma das coisas que realmente vocês têm que construir é a submissão, porque isto revela a humildade no nosso coração. Alguém tem que estar sobre nós. Alguém deve estar sobre a nossa cabeça. Não há humildade se não tiver ninguém sobre a nossa cabeça. Por exemplo, quanto aos pais. Não há humildade se eu não obedeço meus pais. Ainda que com a perda de qualquer coisa, você, na obediência, você vai perder tudo, menos uma coisa, menos Cristo. E é isso que precisamos. E é isso que o apóstolo Paulo fez. Verso 7 aí. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições. Tudo isso faz parte da meta, aflições, sendo feito conforme a sua morte. Outra coisa, identificação com a morte de Jesus. Isso nós somos testados no relacionamento. Davi foi testado no relacionamento com Saul. Tinha alguém sobre a cabeça de Davi. Quem era? Saul. Ainda que Deus tinha posto Davi por cima de Saul, mas para tratar do caráter de Davi, ele não subiu ao trono, Deus não matou Saul, deixou ele muito tempo para treinar Davi. Então, Davi tinha alguém que desobedecia a Deus e estava sobre a cabeça dele ainda, mesmo não sendo obediente a Deus, estava sobre a cabeça. Assim você vai atingir tua meta. Sendo feito conforme a sua morte. Se assemelhe à morte de Jesus. Jesus foi desobediente até a morte? Não. Pelo contrário, foi obediente até a morte. Para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Para se chegar à ressurreição dos mortos, primeiro você precisa passar pela morte. Não é o que diz? O que vem antes é ser conforme a sua morte. Para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Viu o caminho? Sem morte você não chega à ressurreição. Você empaca na tua carreira. você não chega nem na metade. E Paulo diz no verso 12, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar. Não desista, prossiga até alcançar. Uma determinação firme, eu vou alcançar. Amém? Vou alcançar. Prossigo. Não desista. Vai aparecer propostas, vai aparecer obstáculos, vai aparecer situações no meio daqueles jovens que você está convivendo para você desistir da meta. Mas Paulo dizia, prossigo para alcançar. Quer dizer, não me contento em não alcançar. Não estou satisfeito em não alcançar. Tudo que eu tenho me determinado é para alcançar. Então preciso fazer tudo o que for exigência de Deus para alcançar. Uma delas é a comunhão com as suas aflições. Outra é ser conforme à morte de Jesus para alcançar. Não que tenha alcançado o que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo. Você quer ser preso ou quer ser livre? A meta requer-se ser preso. Por Cristo. Você não poderá fazer o que você quer. Você tem que fazer o que o Senhor quer. Bom, este segredo seria muito bom dar para aqueles adolescentes como Jesus, com 12 anos, sabia que há uma grandeza nas coisas celestiais, e há uma distância entre o céu e a terra de tão pequeno que são as coisas desse mundo. Talvez esse conselho poderia ser dado para esses, porque eu não sei o que vocês vão fazer com esse conselho, mas eu vou passar o conselho pela fé. Continuando aqui, preso por Cristo Jesus. Quantos aqui já renunciaram sua vida e são prisioneiros de Jesus Cristo? Quantos aqui estão batalhando pelo seu futuro e não entregaram o seu futuro nas mãos do Senhor? Sua vida. Quantos aqui estão lutando por sua liberdade? Quantos aqui, eu vou perguntar, são presos do seu próprio ego? São prisioneiros do seu próprio ego? Não há nenhum homem livre na face da terra. Só aqueles que são prisioneiros de Jesus Cristo podem ser livres de todas as outras coisas. Continuando o verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa faço. Você seria capaz de fazer uma coisa só, em vez de fazer um monte de coisas? O salmista disse que ele pedia uma coisa a Deus: que eu possa morar no teu templo e contemplar a tua formosura. E o apóstolo Paulo fala de que ele faz uma coisa só. Jesus disse que Maria fez uma única coisa e que não seria tirado dela. É que ela escolheu a boa parte, sentar-se aos pés do Senhor e ouvir sua palavra. Uma coisa ela fez, que impressionou Jesus, que trouxe admiração na pessoa de Jesus. Jesus a admirou. Jesus se afeiçoou dela pelo fato do valor que ela dava a cada palavra de Jesus. Quando nós damos valor à palavra de Jesus, significa que estamos dando grande valor à pessoa que está falando. Ela escolheu a boa parte. Ela fez uma única coisa. Isso está em Lucas 10. Jesus disse que importava ela fazer uma única coisa. Verso 39. E tinha esta uma irmã, quer dizer, Marta tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo, Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Uma só é necessária. Qual seria a coisa necessária para Maria? Ouvir o Senhor. Uma só coisa é necessária. Quando Cristo é nosso cabeça, só nos resta uma coisa: ter um coração ou um ouvido no coração para ouvir o Senhor. Por que que ouvir o Senhor gera tanto amor nosso pelo Senhor? Porque não são esses ouvidos aqui. São os ouvidos do coração. Então, voltando para Filipenses 3. Aqui você vai confrontar com a tua vida agora. Esse verso vai ser um espelho para a tua alma nesse momento. Estamos aí no 3, verso 13. Ele diz: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço. Uma coisa faço. E é que, esquecendo-me... Vamos nos deter um pouquinho nessa palavra, esquecendo-me. Primeiramente, refere-se a esquecer de você mesmo. Esquecendo-me. Se você não tiver uma disposição em você de esquecer de você, tampouco esquecerá das coisas passadas. Não vai esquecer. Esquecendo-me, quer dizer, esquecendo algo que está dentro de mim. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Aqui você vai... Vou fazer que você faça um exame de consciência agora. O que você precisa esquecer? Pense. O que você precisa esquecer? Um minuto para você pensar. Aquela mágoa, aquele desapontamento, aquelas coisas que teu pai fez na tua vida, aquelas situações que trouxeram para tua vida uma aparência de fracasso, aquelas pessoas que você queria ser mais amado e não foi, e você guardou, Você esperava algo bom e não foi bom para você? Ou também aquela glória por você ter tido realmente uma grande lisonja e isso trouxe orgulho para a tua vida? Também tem que esquecer. Curva tua cabeça, fecha teu olho e fala: Senhor, sonda o meu coração. O que é que eu preciso esquecer para poder avançar? Eu quero atingir a meta, mas há uma barreira, uma corda me amarrando ao passado. A ferida que aquele irmão fez em você, aquela irmã, enfim, está aberta ainda? Como está? Você é capaz de amar a pessoa que te feriu? Mas não amar com palavras, com obras e em verdade? Você é capaz de sair hoje daqui e amar todas as pessoas para você ganhar algumas para Cristo? Deus te usar poderosamente em suas mãos, sem que você machuque ninguém? Faça uma oração agora: Senhor, me ajuda a esquecer. Há alguém que você precisa perdoar e esquecer? Faça isso. É para o teu bem, para não enterrar a tua carreira. Eu vou pedir que você se lembre de algo. Jesus te ama e esqueceu teus pecados na cruz. E a Bíblia diz: assim como Cristo nos perdoou, perdoai também, da mesma maneira. Amém? Amém, Senhor. Tu ouviste a voz do coração de todos aqui, Senhor. Então, Senhor, responde com a presença do Teu Espírito para libertar, para curar, para sarar os corações, que não tenha nenhuma ferida mal sarada, Senhor, mas que todas sejam curadas. Ó, Senhor, completamente curadas, para que, Senhor, estes jovens possam atingir a meta que o Senhor pôs diante de seus olhos. Senhor, esperamos na Tua palavra, confiamos no poder do Teu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Então, continuando aí o versículo 13. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Avançando. Avançar. O propósito de esquecer é para poder avançar. Olha, se aconteceu algo ruim hoje, até meia-noite tem que esquecer. Tem que se render ao Senhor. Não deixar passar para o dia seguinte. Temos que viver como Cristo viveu. Cristo foi injuriado muitas vezes, mas Ele chegava antes de apagar o dia, dobrava seus joelhos diante de Deus e se entregava a Deus, para que Deus realmente julgue as coisas. E Ele continuava amando os homens, mesmo aqueles que os ofenderam. O ofender. Então, avançando para as que estão diante de mim, verso 14 agora. Prossigo para o alvo. Vamos para o alvo. Amém? Avance para o alvo. Outra coisa, vocês têm que ter alegria. Regozijo. regozijo, alegria, gozo no espírito é o combustível que fará vocês avançarem para o alvo. A força motriz é a alegria do Senhor no coração para avançar. Porque sem o regozijo do Senhor, nós ficamos amargos e legalistas, irritados uns com os outros, não temos prazer, criticamos e não avançamos. Eu vou pôr no coração de vocês um tipo de oração que vai retornar a alegria. Ore todos os dias, agradecendo por todos os jovens que estão na igreja e que são seus irmãos. Agradeça. Se regozije. Ah, Senhor, mas esse aqui eu não gosto dele, como eu vou? Se você não gosta, você não experimentou o amor de Cristo. Cristo não amou só quem ele gostava. Ele amou todos os homens. Comece a orar. Porque como Deus vai multiplicar jovens na igreja se vocês não se alegram com aqueles que estão? Vocês não têm prazer nem naqueles que estão. Você não alcança teu alvo. Verso 14 aí. Prossigo para o alvo. Pelo prêmio. Quando você atingir o alvo, tem um prêmio. Que prêmio é esse? Da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Há um prêmio no final. Nossa meta não é o nada. Ela tem um fim. E no fim tem um prêmio. Não é como aquele conto do arco-íris que diz que no fim dele tem um pote de ouro. Não é verdade? Esse conto não é verdadeiro. Porque você corre, corre no fim, chegar no fim do arco-íris e não encontra nada. Mas aqui você corre, 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 no fim da carreira você tem um prêmio. Você encontra o Senhor te esperando lá no trono para te premiar. Tudo que está na Bíblia é verdadeiro. Se você corre, se você esqueceu de si mesmo, se você deixou tudo para trás, se você avançou, não avançou em vão. Hoje muitos jovens podem se alegrar no mundo, mas aqueles que querem o Senhor, se consagrar ao Senhor, podem até perder sua alegria deste mundo, porém, há o prêmio no final. Só pode ganhar aqueles que perdem hoje. Atinja a meta. Vamos atingir a meta. Ou se você não tinha meta ou até agora, você tem uma meta hoje. Atinja essa meta. Aqui estão os músicos, né? A meta não é ser bom músico. Não é ser um bom cantor, é ser a imagem de Jesus Cristo. Busca essa meta. Essa meta vai te revelar em todas as coisas boas e edificantes que a casa de Deus precisa. Imagina vocês cheios do Espírito Santo. Eu sei que será pouco esse lugar aqui para encher o número de jovens que vão vir pelo poder do Espírito Santo operando em vocês. Porque enquanto nós estamos cuidando do mundo, aqueles jovens continuam no mundo. Mas quando nós cuidamos do Senhor, somos cheios do Espírito Santo, aquela juventude não vai ficar no mundo. Aqueles colegas de trabalho não vão ficar no mundo. Aqueles coleguinhas de escola não vão ficar no mundo. Eles não vão para o inferno. Eles vão vir para a casa de Deus. Convertidos, arrependidos. Porque a vida de Jesus em você vai constrangê-los ao arrependimento. Eles vão ver que é possível um jovem neste mundo não fazer as coisas que o mundo está dizendo que tem que fazer. Se eu for pregar um evangelho para um jovem do mundo, pode ser realmente que ele me receba, se ele tiver um pouco de sede de Deus. Mas se ele não tiver, ele tampouco me receberá, por causa da minha idade. Ele já terá uma resistência. Mas outro jovem que se aproxima, cheio do Espírito, ele vai acreditar verdadeiramente que Jesus está neste mundo, está em você, porque você é um jovem que não quer fazer o que eles fazem. Então eles vão ser impactados que exista um jovem que não quer fornicar, que não quer fazer outras coisas, beber, se embriagar, ou ir nas farras, ou ir nas baladas, mas quer o Senhor Jesus em sua vida, que tem um amor profundo pelo Senhor Jesus, sua fé é viva. George Whitefield estava vendo a vida dele. Ele, com 21 anos, começou a pregar. E morreu com 56 anos pregando. Na última pregação, ele estava tão esgotado que ele foi para casa e ele morreu naquela noite às 4 horas da manhã. E ele disse antes: eu quero que me enterrem na próxima igreja onde eu iria pregar. Se ele morre, vamos supor, se morresse nesse salão e ia pregar lá em Londrina, na igreja lá, então me enterrem lá na próxima. E ele disse: eu quero que John Wesley pregue no meu funeral. John Wesley não gostava dele por causa da doutrina. Tinha uma diferença de doutrina entre eles. E John Wesley fez um panfleto combatendo a doutrina de George Whitefield. Então, mas ele amava John Wesley. Ele disse: eu quero que o John Wesley pregue no meu funeral. E quando ele morreu, quem pregou foi o John Wesley. Era um irmão que trouxe grande avivamento no seu país. Ganhou muitas almas. Mas George Whitefield pregou incansavelmente, gastou toda a sua vida na obra de Deus. E ele não andava de avião e nem de carro como nós andamos. No tempo dele não tinha isso. Ele andava a pé, a cavalo. E ele era tão convicto e tão poderoso em suas palavras, pelo poder do Espírito Santo, que aonde ele ia, as pessoas iam atrás. Quando ele veio para Nova York, eu acho que da Pensilvânia, não me lembro a cidade, ele veio para Nova York, 1.000 cavaleiros vieram atrás dele. Ele montou no seu cavalo e 1.000 homens marcharam junto com ele. Quando ele veio pregar em Nova York. E numa de suas pregações, Tinha um ateu na cidade e esse ateu começou a correr para ir na pregação de George Whitefield. E alguém perguntou: por que você está correndo? Ah, estou correndo para ir ouvir Whitefield. Falou: mas você não crê? Ele disse: mas ele crê e sabe o que está falando. Ele queria ouvir um homem convicto em suas palavras. Ainda que ele não cresse, ele admirava a ousadia e a fé daquele homem. Se tornou para aquele ateu um exemplar de homem que crê em Deus e crê na palavra de Deus. É impressionante a autoridade do Espírito na vida dele com 21 anos. Queira ser um homem de fé como este homem. Queira ser uma mulher de fé como este homem teve fé viva na palavra de Deus. Quando o Senhor voltar, certamente ele será coroado. Eu fiquei impressionado como ele incansavelmente pregava o Evangelho. Confesso que tive uma inveja santa dele, porque eu sou muito fraco. Eu queria ser mais dinâmico, mais, para gastar mais, para percorrer mais lugares, territórios, falando do Senhor Jesus. É só isso que nos resta nesta vida, mais nada. Se não tivermos dado nossa vida e nosso tempo para Deus, chegaremos no reino, chegaremos no dia do Senhor empobrecidos. Confesso que ver a vida daquele homem realmente me fez chorar. Que Deus ganhe nosso coração. Senhor Jesus, por favor, ganhe nosso coração. Atrai-nos, Senhor, para corrermos após Ti. Faça com estes jovens o que fizeste com aquele homem. Se você quer isso para você, jovem, quer atingir essa meta, por favor, se determine, fique em pé e clame ao Senhor. Faça uma entrega como prisioneiro do Senhor, como prisioneira do Senhor. Pode abrir tua boca e clamar ao Senhor. O Senhor precisa hoje de homens e mulheres que clamem ao Senhor.
Deus, toma o nosso coração, Senhor.
Amém, Senhor. Graças ao Senhor. O Espírito Santo pode passar um conselho para vocês, redirecionando a vida de vocês. Um irmão disse: a pregação ousada da palavra de Deus traz o fogo do reavivamento.
Aleluia. Amém.
Eu quero desafiar você a buscar o fogo na palavra de Deus.
Aleluia.
E quando pregar, pregue com ousadia, com certeza, porque os ateus não têm tanta certeza, nós temos.
Aleluia.
Eles trabalham com hipóteses, nós trabalhamos com certeza e verdade. Eles não têm evidência, nós temos. A evidência de Deus. A evidência é que nós temos uma vida de ressurreição. Nós estávamos mortos e agora estamos vivos. A evidência é, diante de um ateu, a nossa mudança de vida. Não há um Deus que possa mudar a vida, só o nosso. Não há um Deus que possa trazer dos mortos alguém que já morreu. Só o nosso Deus. Buda está morto porque morreu de diarreia. Não saiu da sepultura até hoje. Confúcio está morto com sua filosofia. Mas Jesus Cristo está vivo.
Amém. Glória a Deus.
Nós temos certeza.
Verdade.
Nós temos uma fé viva e verdadeira. É isso que você precisa realmente se impressionar com Jesus. Ele teve a coragem de se fazer homem e morrer na cruz, ser sepultado. Para isso precisa coragem.
É,
precisa muito amor.
Aleluia.
E essa coragem o Espírito Santo colocou naqueles apóstolos, naqueles primeiros discípulos, quando disse: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês serão revestidos do poder. Eles tiveram coragem de morrer pelo Evangelho. E eles não morreram em vão. A coroa está guardada para eles.
Aleluia.
Aqueles 12 apóstolos, o nome deles está nos 12 fundamentos do muro da Nova Jerusalém. Não é em vão. Perca hoje e você ganha amanhã, quando o Senhor voltar. Vamos cantar mais um cântico, então, antes de encerrarmos.